Quando eu tinha 8 anos, meu irmãozinho Dylan desapareceu. Ele tinha 4 anos na época e estava brincando no quintal quando do nada ele simplesmente desapareceu. Todo mundo ficou desesperado procurando por ele, é claro. A polícia, meus pais, amigos e vizinhos. No começo, todos me diziam que iríamos encontrar ele naquele mesmo dia. Embora, mesmo aos 8 anos de idade, eu conseguia ouvir a mentira amável em suas vozes. Não havia sinal de um portão deixado aberto ou uma abertura na cerca grande o suficiente para ele passar. Isso significava que alguém havia o raptado. E o pior é que não tínhamos a mínima ideia de quem seria. Então, como poderíamos recuperá-lo? No terceiro dia, meus pais fizeram todo tipo de publicidade para espalhar o nome e a foto dele para o maior número de pessoas possíveis. Eles pressionaram as emissoras de notícia para cobrirem a história de manhã, tarde e à noite. E por uma semana, eles fizeram isso. Mas à medida que o tempo passava e surgiam novas histórias, o lembrete diário para ligar se alguém ouvisse foi ficando em segundo plano. E depois, desapareceu. Os meus pais, eles não eram burros e sabiam que isso aconteceria, é claro. Então, eles colocaram anúncios na televisão e divulgaram na internet. Embora naquela época a internet não fosse tão grande e popular como ela é agora. Felizmente, o negócio da minha mãe era uma gráfica local, e ela não perdeu tempo em imprimir milhares de panfletos que espalhamos por toda a nossa região do estado. Durante o próximo ano, essa foi a nossa rotina. Todos os dias e fins de semana, depois do trabalho e da escola, nós carregávamos os panfletos e colocávamos em novas áreas e substituíamos aqueles que o tempo e o clima haviam deteriorado. Todos eles eram iguais. As palavras "você me viu", seguidas de uma foto recente de Dylan e uma última frase escrita "por favor, ligue", com em seguida o número do celular da minha mãe. Passamos tantas horas no carro com pilhas daqueles panfletos que parecia que o fantasma de Dylan estava nos assombrando através do som do papel se movendo, cada um deles sendo um lembrete congelado do rosto dele, nos encarando, perguntando por que não ajudaríamos ele a voltar para casa. Quando eu fiz 11 anos, meus pais tinham se divorciado. Meu pai persistiu na cruzada para encontrar o filho deles durante o primeiro ano, mas quando o terceiro ano estava se aproximando, ele finalmente desistiu. Eles discutiram e brigaram por algumas semanas e então ele empacotou suas coisas e se mudou para outra parte da cidade. Dentro de um ano ele conseguiu um emprego em outro estado e eu acabava visitando ele, principalmente no Natal, por um ou dois dias. Eu queria odiá-lo e eu acho que de certa forma eu o odiava, mas não porque ele tinha partido, porque ele tinha me deixado para trás. A minha mãe havia se tornado tão focada e apaixonada em encontrar Dylan que tudo o resto ficou em segundo plano. Eu sei que do lado de fora pode parecer uma coisa boa, como se ela estivesse sendo uma mãe boa e dedicada tentando encontrar o seu filho e blá blá blá, mas era mais do que isso. Na época eu não sabia a analogia, mas olhando pra trás, quando eu fiquei mais velho, eu comparei com um soldado que não consegue se sentir confortável em uma vida sem guerra depois de tanto tempo no campo de batalha. Parecia que ela precisava que isso continuasse. Não apenas procurando por ele e distribuindo os panfletos, mas sendo vista fazendo isso, conversando com as pessoas sobre isso, recebendo a simpatia delas e elogios e desejos de sorte. A mãe de luto e heróica. Com o tempo, eu percebi que ela não sabia como abandonar isso. No entanto, ela deixou isso para trás. E a vida segue em frente. As pessoas esquecem e velhas tragédias são substituídas por novas. Eu lembro-me de como a minha mãe ficou irritada quando uma menininha desapareceu no primeiro ano do ensino médio. Mesmo quando a menina foi encontrada 2 dias depois, ela andava pela casa resmungando de mau humor. Se você perguntasse a ela, ela diria que era porque as pessoas esqueceriam ainda mais do nosso Dylan. Mas eu me senti incomodada quando ela dizia isso, porque... bom, eu também consegui ouvir a mentira em sua voz. Conforme eu fui ficando mais velha, fiz o que pude para evitar a sua campanha contínua. Ainda tinha que ajudar alguns fins de semana, mas em grande parte eu me certificava de ter atividades extracurriculares suficiente para ficar longe do seu caminho. Acho que até ela preferia isso. Era mais fácil explorar a simpatia das pessoas e chamar atenção quando ela podia dizer a todos que não tinha ninguém para ajudá-la a continuar procurando pelo seu filho desaparecido. Ainda assim, eu podia sentir que algo estava se aproximando, com uma pressão se acumulando na atmosfera antes de uma tempestade. Algo estava prestes a se romper em breve. Minha esperança era que ela chegasse ao ponto de desistir de encontrar Dylan e apenas vivesse a sua vida novamente, tanto por ela quanto por mim. Certo dia ela me acordou por volta das 4 da manhã e disse que tínhamos que ir. Ela estava claramente perturbada, suando, chorando e mal conseguindo falar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Ela descobriu algo sobre o Dylan? Aconteceu algo com o papai? O que era? Ela simplesmente ignorou as minhas perguntas e me disse para entrar no carro, que tínhamos que ir agora, que ela explicaria quando houvesse tempo. Então eu fiz o que foi pedido. Embora nesse ponto eu estivesse totalmente acordada e cada vez mais aterrorizada, quando ela se sentou ao volante, meio que eu esperava que ela saísse da garagem em alta velocidade. Mas ela não o fez. Em vez disso, ela dirigiu devagar e em silêncio, nem mesmo ligando os faróis até que a gente pudesse sair do bairro. Mãe, o que tá acontecendo? Ela olhou pra mim, o suor ainda escorrendo por suas bochechas. Eu vou ficar bem, apenas espere. Nós vamos consertar as coisas. Eu me virei e olhei para a escuridão que passava. É o papai? Ele está bem? Minha mãe deu uma risada amarga. Ha! Eu tenho certeza de que ele está bem, aproveitando a vida com a namorada vadia, com certeza. Ela colocou uma mão em seu outro braço e acariciou enquanto me lançava um olhar amargo. Não se preocupe com ele. Eu queria responder, mas eu não me atrevi. Ela estava agindo mais louca do que o normal e eu não sabia o que poderia piorar a situação. Então, eu fiquei em silêncio pelos próximos minutos, me perguntando cada vez mais para onde estávamos indo no meio da noite. De repente, o carro subitamente desviou da estrada e foi para a vala. Eu tive um momento de realidade em que senti como se eu fosse a coisa deslizando para longe do caminho e não o veículo inteiro. Então, ouvi um estrondo. Quando atingimos o fundo da vala e começamos a capotar, vidros se quebrando e metal rangendo enquanto dávamos 2 voltas e parávamos. Minha mãe já estava morta antes da ambulância levá-la para o hospital, mas não foi por causa do acidente. Surpreendentemente, não ficamos gravemente feridas com isso, só que descobri mais tarde que ela havia sofrido um ataque cardíaco. Essa foi a razão do acidente, e também porque declararam a sua morte assim que a levaram para o pronto-socorro. As pessoas conversaram comigo sobre isso, depois que me examinaram e interrogaram. Inicialmente uma enfermeira e um policial rodoviário, e depois o meu pai, quando ele veio me buscar e me levar de volta com ele. Eu sempre contava a eles o que lembrava do ocorrido, e eles pareciam confusos, mas diziam muito pouco além disso. A teoria predominante era de que ela sabia que estava tendo um ataque cardíaco e estava tentando chegar ao hospital, quando ela se acidentou. Eu encarei o meu pai e falei que se isso fosse verdade, nós teríamos sofrido o acidente indo na direção do hospital, não na oposta. Ele parecia desconfortável e disse que não sabia. Talvez ela estivesse sentindo dor e confusão, que era melhor para mim não me focar nisso. Por fim, saudável ou não, eu realmente segui seu conselho. Tentei não questionar ao longo dos próximos anos isso. Mas essa coisa, ela começou a desvanecer também para mim. Mas foi até eu completar 18 anos que fui forçada a encarar isso novamente. O meu pai me chamou para conversar e disse que agora que eu era maior de idade, eu havia herdado tudo que a minha mãe havia deixado para trás. Havia algum dinheiro, sim, mas também a casa e tudo que estava dentro dela. Ele me disse que ficaria feliz em ajudar no que fosse necessário e que não havia pressa. Ele estava se certificando de que os impostos e o seguro da casa e do negócio estavam sendo pagos. E a pessoa que administrava a gráfica estava interessada em comprá-la caso eu quisesse vendê-la para eles. Sabe? Foi muita informação para assimilar de uma vez. Eu havia perguntado sobre a casa e o negócio antes e sabia que seriam meus, mas eu nunca pensei muito nos detalhes e além do fato de que meu pai estava lidando com tudo isso. A princípio, eu queria simplesmente afastar tudo isso. Eu não queria que o passado infectasse a nova vida que eu tinha aqui, com novos amigos e memórias melhores. No entanto, quanto mais eu pensava nisso, eu não queria mais me esconder. Esconder-se das coisas, ter medo das coisas, é assim que elas passam a te possuir. Eu já tinha visto o suficiente disso para saber que não queria passar mais um minuto com a minha vida passada me possuindo. Então, na semana seguinte, eu voei de volta para minha antiga cidade natal. O meu pai, ele ofereceu-se para ir junto, mas eu disse que não. Eu precisava resolver aquilo sozinha. Eu olharia para tudo, passaria alguns dias lá e, em seguida, venderia o que eu não quisesse. E nunca mais eu olharia para trás. No início foi bem difícil, mas no segundo dia eu estava cansado o suficiente de mexer em caixas e gavetas, que o cansaço e a monotonia abafaram grande parte da estranha tristeza que eu sentia. Mas havia um detalhe. Eu estava temendo o sótão desde o começo. Era o depósito de tralhas extras da minha mãe, e não havia como saber o que estava lá em cima. Sem mais desculpas para evitar aquele local, eu aceitei que tinha que ir lá. Naquela tarde, eu puxei as escadas e subi para ver o que me esperava. E não era tão ruim quanto eu esperava. Algumas mesas e cadeiras pequenas estavam empilhadas em um canto da sala, e havia até alguns tapetes ruídos por traças e pilhas de cortinas amontoadas, totalmente desajeitadas contra uma parede. Mas, caso contrário, havia apenas algumas caixas e alguns baús antigos, todos escondidos nas sombras como um par de caixões revestidos em couro. Tá, isso era bem bizarro. Bom, eu fui até os baús. Ao abrir o primeiro, o meu estômago afundou. Ele estava cheio de coisas do Dylan, algumas das suas roupas de bebê, fotos dele, uma pequena roupa de escoteiro que ele adorava vestir, mesmo que ainda não fosse grande o suficiente para ser um verdadeiro escoteiro. Com o nariz fungando, eu fechei o baú de volta e virei-me para o outro. Pela primeira vez desde que voltei, eu senti as lágrimas surgindo. Ele realmente tinha sido um garotinho maravilhoso. Ai, quem diabos iria trancar esse baú? O segundo baú tinha um pequeno cadeado. Eu não fazia ideia do porquê ou onde estava a chave. Depois de procurar por um minuto qualquer sinal de uma chave escondida por perto, eu desci as escadas e peguei uma faca e um par de alicates. Eu não quebrei o cadeado, mas forcei. O forcei com tanta força que ele finalmente abriu. Segurando a tampa do baú, eu percebi que estava prendendo a respiração. Tudo ficaria bem, talvez apenas coisas tristes, mas provavelmente apenas entulhado com vidarias. O que mais poderia ser que tem aqui? O medo me dominava enquanto eu abria ele lentamente. Eu congelei ao olhar para dentro do baú. Aquilo não fazia sentido. O interior não estava bagunçado. Em vez disso, estava arrumado em 6 colunas de papel, todos coloridos e empilhados. Verde limão número 2. A minha mente sussurrou isso para mim. Eu conhecia o tom porque a minha mãe sempre me dizia o quão importante a cor era para os panfletos do Dylan. Você tinha que chamar a atenção sem obscurecer os detalhes. As palavras e as imagens eram essenciais. Os panfletos do baú eram como eu me lembrava. Não apenas o mesmo amarelo, mas as mesmas palavras também. Você me viu? E, por favor, ligue, seguido pelo número de celular da minha mãe. Na verdade, eu só conseguia ver uma diferença entre os panfletos com os quais eu cresci e aqueles em que eu estava olhando agora. Não era o rosto triste e fantasmagórico do Dylan olhando para fora daquele baú. Era o meu. Eu me lembrei da foto. Eu estava me arrumando para ir a uma premiação atlética para o basquete feminino quando a minha mãe entrou com a sua câmera. Ela não iria à premiação, é claro. Ela tinha panfletos para distribuir em outros 2 condados e já estava atrasada. Mas antes que a minha amiga e sua mãe chegassem para me buscar, ela poderia tirar algumas fotos. Eu estava tão bonita e ela estava tão orgulhosa de ter uma garota tão bonita. Eu tentei resistir. E estava atrasada e ela estava agindo mais estranha do que o normal. E eu realmente só queria que ela fosse embora antes que minha amiga e sua mãe normal chegassem. Mas então, ela ficou com aquele olhar sério, quase irritado. Mas não exatamente irritado. Um olhar que ela às vezes tinha, e eu sabia que era melhor ceder. Colocando meus brincos, seguia para fora e posei ao lado da cerca do quintal. Depois que ela tirou algumas fotos, ela pareceu satisfeita e saiu pela porta. Na época eu achei tudo estranho, mas parando para pensar, naquela época tudo era estranho. E para ser justa, eu não tive muito tempo para refletir sobre isso. Porque na semana seguinte, ela me acordou no meio da noite e disse que eu tinha que ir com ela, que nós íamos fazer a coisa direito. Agora, parando pra pensar... eu entendi o que ela queria dizer e o que ela pretendia fazer. Ao ver aquela foto de mim do passado, eu percebi que ela estava tentando enfrentar a sua própria escuridão. E ela escolheu fugir como uma forma de lidar com seus problemas, pois sabia que eventualmente ela teria que enfrentá-los de frente. E nesse momento, surgiu a questão. Ela que seria capaz de enfrentar a si mesmo? Vencer a sua própria escuridão? Eu não sei, provavelmente nem ela sabia. Eu fechei a tampa do baú com as mãos trêmulas. Pelo menos eu ainda estava ali. E isso era verdade. Mas de alguma forma isso não tornava nada melhor. Tranquei a porta da frente sem levar nada além do que tinha trazido. Não havia nada lá dentro que eu quisesse ver ou tocar novamente. Embora eu já fosse velho o suficiente para entender que aquela não era uma rua de mão única. Uma dica que eu aprendi com isso é que você não possui apenas suas memórias e suas verdades. Elas também o possuem. E mesmo quando você tenta esquecê-las e deixá-las para trás, elas nunca param de procurar por você. Tudo que você pode fazer é estar preparado. E quando elas o encontram, você deve se afastar da mão que vem estendida da escuridão, chamando por você. Nunca aceite a escuridão. Quem sabe o que teria acontecido se a minha mãe tivesse aceitado mais uma vez.